festinha, para mim, só jogo de forca.
Esquece.
Welcome to the internet, my friend. How can I help you?
I'm interested in upgrading my 28.8 kilobaud internet connection to a 1.5 megabit fiber optic T1 line. Will you be able to provide an IP router that's compatible with my token ring Ethernet LAN configuration?
Can I have some money now?
Feira de Jazz. Os Capangas apresentam Gonçalo Marques no trompete, Damian Cabot no contrabaixo e Bruno Pedroso na bateria. Quinta-feira, dia 11 de dezembro, no Salão Brasil, a partir das 22 horas.
O descodificador de ondas hertzianas Rádio Box está ilegal. A alta autoridade para a comunicação social prevê para este tipo de casos sanções que podem ir de 1 a 4 anos de audição ininterrupta de chutes e pontapés.
Boa noite e sejam bem-vindos a Laboratório Chímico, a cultura psicadélica em 107.9 FM, como é habitual, quintas-feiras entre as 8 e as 9 da noite. Anos, o país do sol nascente tem oferecido ao Ocidente Bárbaro alguma da música psicadélica mais inovadora, criativa e experimental, fruto de uma obsessiva e metódica exploração da matéria sonora. O Japão teve, sem sombra de dúvidas, um papel significativo na revitalização do género, e grupos como Acid Mother's Temple, Kōzoku Iya, Ghost, Suishonofune, e indivíduos como Kawabata Makoto, Keiji Aino, Kan Mikami ou Asahita Nanjo, isto para nomear apenas alguns, são os lugares comuns quando se fala de música psicadélica num mundo globalizado, onde a internet permite o fácil acesso à música dos quatro cantos do mundo. Esta contribuição do Japão não deixa de criar alguma perplexidade para aqueles mais informados quanto às posições conservadoras em relação ao consumo de substâncias daquele país. É que enquanto a música psicadélica ocidental se encontra associada ao consumo de drogas e a estados alterados de consciência, no Oriente as coisas foram e são um pouco diferentes. Os músicos japoneses procuram essencialmente criar e produzir música que tenha um efeito no ouvinte semelhante àquele induzido por psicotrópicos. E para atingir este fim, o composto musical tem vindo a ser refinado ao longo dos tempos e das gerações. Razão pela qual será legítimo perguntarmos, mas afinal, onde é que tudo começou? A história da música psicadélica no Japão encontra-se intimamente associada a dois elementos basilares. A ocidentalização, decorrente do período de ocupação pelas forças armadas americanas, e o milagre económico, operado no pós-guerra. As novas gerações japonesas, ansiosas por experimentar um novo mundo, trazido na bagagem pelos soldados do novo mundo, acolheram o rock and roll de braços abertos. Mas inflamados pela sua idiossincrática cultura milenar, fundada em séculos de isolação autoimposta, assimilaram, metabolizaram e expeliram dois novos géneros que, embora tendo raízes ocidentais, são na sua essência japoneses: o Eleki e o Group Sounds. Bem que a maior parte dos músicos contemporâneos descarte ambos os fenómenos como irrelevantes e perfeitamente descartáveis, em consonância com o ambiente consumista e superficial em que floresceram. Quando o espectro de análise é reduzido à cultura popular e de massas, o Eleki e o Group Sounds constituem os antecedentes mais relevantes do psicadelismo nipónico. E justiça lhes seja feita. Se no plano musical não têm a oferecer nada de novo, estes fenómenos são um verdadeiro tesouro sociológico do Japão moderno, um registro inequívoco da forma como os seus habitantes lidam com a importação de cultura, fazendo-o parecer ainda mais original do que o próprio original e criando algo completamente novo, único e refrescante através da cópia descarada. Mas retomemos a nossa pequena história. Durante os anos de ressurgência do Japão como potência económica e financeira, com uma população endinheirada que se podia dar ao luxo de comprar desde os carros e câmaras fotográficas de origem nacional até às guitarras elétricas de origem ocidental, o rock and roll atravessava um período crítico, com o afastamento de cena de Elvis devido ao serviço militar obrigatório, o encarceramento de Chuck Berry e a queda em desgraça de Jerry Lee Lewis. Neste contexto de descrença nas figuras maiores do rock, o mundo em geral e o Japão em particular viraram-se para os grupos instrumentais, que faziam uso e abuso das novíssimas guitarras elétricas saídas dos estábulos da Fender, da Gibson e da Moss Wright. Os primeiros a atingirem o estatuto de estrelas no Oriente foram precisamente os The Shadows, que acabariam por ver a paz ser revisitado por Jimmy Tokita and his Mountain Playboys e dar origem a uma das maiores obsessões musicais japonesas, o Eleki. O fenómeno Eleki, que literalmente significa elétrico, atingiu o Japão em finais dos anos 50, alterando por completo a sua toponímia musical, até então dominada pela música tradicional e por baladas em formato de xarope para a tosse. Algo de novo se perfilhava no horizonte, algo de inquietante, mas ao mesmo tempo moderno e revolucionário. A nomenclatura adotada traduziu os elementos dessa nova música, a reificação do género instrumental, relegando para segundo plano as letras melosas de outrora, e a glorificação da guitarra elétrica como ferramenta indispensável ao labor do músico moderno. Numa única palavra, Eleki. Os The Shadows atingiram os píncaros das tabelas de vendas um pouco por todo o mundo, com temas como FBI, Frightened City ou Kon-Tiki, popularizando o instrumental de guitarra como panaceia universal para o rock moribundo. A sua recepção no Japão não foi menos entusiástica do que noutras partes do globo. Mas apesar do seu sucesso, foi um quarteto originário de Tacoma que cativou o imaginário japonês, de tal forma que, ainda hoje em dia, gozam de um culto notável naquele país. São eles os The Ventures. Os motivos por detrás desta adulação não serão assim tão estranhos ou bizarros a um olhar mais cuidado. Quatro figuras inexpressíveis e imóveis num palco cuidadosamente minimalista, com uma execução maquinal ultra eficiente, os The Ventures antecipavam em vários aspectos os germânicos Kraftwerk e inflamavam os corações dos perfeccionistas japoneses. a duração que foi votada aos The Ventures, começou durante uma visita ao Japão em 1962 como grupo de suporte e atingiu o seu auge durante uma digressão como cabeças de cartaz em 1965, a qual ficou registada para a posteridade no álbum Live in Japan 1965.
What happened? Huh? No lights, no nothing? Okay? Oh, hi team! Lotin, Manakatin, Mawa,幸せ. 僕は日本全国 The Ventures の大演奏力司会者 Lin Conception です。どうぞよろしく。OK。うちもたくさん日本語喋ると自分もわからないからね。時々日本語を間違えたごめんなさいね。たくさん喋るとわからないから、あなたたち The Ventures の聞いてばいいと思うよ。OK。 And here we are for the second part of this show. Minasan, Dainibu. Dainibu wa The Ventures no Hajimete wa Medley de gozaimasu. Walk, don't run, perfidia, soste, lullaby of the leaves. Dewa minasama, hakushu wo takusan mogashimashou.
Entre os músicos que ajudaram a definir o som Eleki, destaca-se Takeshi Terauchi, ou na sua versão anglicizada, Terry, que, acompanhado pelos Blue Jeans, elevou o instrumental a níveis nunca sonhados no Ocidente. O seu golpe de gênio não foi, contudo, o exponenciar dos caracteres dos seus comparsas ocidentais, já de si um feito notável, mas antes a inclusão de instrumentos tradicionais japoneses e a gravação de versões de músicas tradicionais, como o intemporal Kanjunshu Gerroku Anami Odiri, que agradavam a gregos e a troianos, isto é, às gerações mais novas e às mais idosas. Para além de uma estrutura musical facilmente identificável, o estilo é leque que traduzia ainda o gosto, ou melhor, a obsessão dos japoneses por filmes de espiões, por surf e pelo mundo motorizado. Exemplos disso são Squad Car e King of Surf Guitar de Teraoshi, GTO e On the Beach dos The Three Funkies, ou ainda Ride the Wild Surf dos Spaceman. Num ambiente em que tudo parecia válido, houve ainda espaço para versões de temas populares no Ocidente, como Mizir Lu, e reinvenções de música clássica como Symphony No. 5, ambos pelos Bunnies, outro dos grupos de suporte de Takeshi Teraoshi. Aqui aparecem concomitantemente os Idoru, ou ídolos, músicos com uma exposição mediática sem precedentes e que no seu conjunto eram um verdadeiro panteão de divindades com uma influência ilimitada sobre os seus devotos, mas limitada, claro está, às ilhas japonesas, pois no Ocidente ninguém fazia ideia de quem eram. Nessa altura surgem igualmente os filmes de exploração dos movimentos juvenis, cujos autores eram principalmente esses Idoru, e cujas similaridades com as películas protagonizadas pelos Beatles ou por Elvis são evidentes. Apareceram também programas televisivos, como o Hit Parade, basicamente programas de divulgação musical que eram um prolongamento dos tentáculos das editoras discográficas, que procuravam assim capitalizar os efeitos da inovação mais revolucionária no domínio da comunicação de massas, a televisão. Um dos apresentadores desses espetáculos televisivos era o Idoru Yuzu Kayama, músico eleki que assegurou as primeiras partes dos concertos dos Ventures no Japão em 1965 e que no final da digressão recebeu a honra de ser presenteado com uma das Mosrite especialmente desenhadas para os norte-americanos. A população seguia avidamente estas emissões, não sendo depois de estranhar que tenha sido nos estúdios televisivos que surgiu o fenómeno que iria suceder ao eleki. Num clima ensombrado pela iminente invasão britânica que já se fazia sentir nos Estados Unidos, Yuzo Kayama entrevistava Yoshikawa, baterista dos Blue Comets, e assumindo uma postura algo provocadora, questionava-o quanto ao sentido que faria no Japão o rock and roll, já que a esmagadora maioria da população nem sequer era capaz de pronunciar corretamente o nome do género musical pelo qual se havia apaixonado nos últimos anos. Yoshikawa admitiu a dificuldade que ele próprio sentia na pronunciação, mas operando uma inversão dos papéis entrevistador e entrevistado, questiona Yuzo Kayama sobre que nome deveria então ser atribuído a uma cena musical cujo emergir era inevitável e imparável. Kayama para por uns momentos, reflete e responde: e por que não chamar a esta música Group Sounds?
I love you. Yes, I do. But I just can't. I just don't have the words. But darling, please understand that I love you. Yes, I do.
I must find a way. guess I do, but I don't know how to tell you my love for you. He's like red roses waiting, dear, for your hands.
No curto espaço de um mês, o público abraçou esta nova moda como se fosse a única que alguma vez tivesse existido. E bandas como os The Mops, The Jacks ou The Golden Cups assumiram o protagonismo. Vocalistas voltaram a ser uma mais-valia e as versões de músicas ocidentais, na sua maior parte imanentes da costa leste dos Estados Unidos. Em 1968, os The Mops gravam Psychedelic Sounds in Japan, do qual escutámos White Rabbit, e os The Golden Cups assumiam atitudes, tais como snifar cola, muito diferentes do mecanicismo e estereotipia eleki. Este era, contudo, um movimento completamente controlado pelos grandes gigantes corporativos Watanabe Pro e Azuka Pro. Seria preciso esperar mais alguns anos pelos Taj Mahal Travelers e Takahisa Kozugi, pelo regresso do exílio na Grã-Bretanha de Yuya Uchida, por Keiji Aino e os seus Lost Arav, pelos Rallies Denude, pelos Far East Family Band ou Magical Power Mako, para assistirmos ao verdadeiro descolar em direção ao cosmos da música psicadélica japonesa.
Eddie Van. Salvita, ¿qué necesito?
Nick Yosa.
Drums, Mamon Mani.
Então à reta final do Laboratório Chímico, hoje dedicado ao som Eleki e aos Group Sounds do Japão. Mais informação sobre estes fenómenos em laboratoriochimico.blogspot.com. Agora e até ao final do nosso programa, temos a crónica da autoria do Nuno Fonseca, o pulsar ciclotímico do Amola Tesouras. Thank you.
soar psicotímic de nouă țură.
Poesia é uma expiração verbal que segue uma inspiração obscura e transcendente numa respiração estática em que o poeta parece possuído por uma energia mística semelhante à da loucura oracular. Neste sentido, o poeta é como um médium cujo corpo é atravessado por vibrações inelutáveis que ele transforma em palavras enigmáticas, mas animadas pelo seu ritmo e grávidas de sentidos por descobrir. Bill Bisset, o poeta canadiano que em 1968 gravou o disco que hoje trago aqui, é assim. Um louco oráculo da geração hippie que filtrou as suas vivências trágicas em transes xamânicos e fonéticos, produzindo uma poesia concreta, original e idiosincrática, registada, entre outros, no álbum Awake in the Red Desert. O paralelo mais comum é o poeta americano Allen Ginsberg, com quem foi comparado por diversas vezes, e cujo ambiente cultural e artístico era nos anos 60 muito semelhante ao que Bill Bisset viveu na costa oeste do Canadá. Foi, aliás, no contexto de uma comuna de poetas e artistas hippies em Powell River que Bill Bisset gravou com o coletivo artístico The Mandan Massacre este disco composto pela recitação alquimicamente induzida dos poemas de Bill Bisset, acompanhado de improvisações tribais ao estilo freakout e por experiências eletrónicas com o sintetizador Bukla, entre outras colagens magnéticas e acústicas. Uma das particularidades do estilo de Bill Bisset é a dilapidação ortográfica e sintática do inglês convencional para o tornar mais próximo de uma língua oral e passível de ser cantada poeticamente. Esta disposição fonética da escrita do poeta canadiano torna-a num desafio criptológico para os leitores, mas acrescenta-lhe uma componente estética visual. O que não é de estranhar, tendo em conta que ele é também um pintor cujos quadros de cores estridentes e linhas vibrantes integram as impressões sinestésicas transmitidas pelas suas visões poéticas e pelos seus ritmos pictóricos, sinais não só de uma inspiração mística, como também das experiências alucinogéneas iniciadas em Vancouver no início dos anos 60, na companhia de Martina Clinton. A experimentação com drogas valeu-lhe não apenas uma contaminação estética das suas obras, mas também uma pena de prisão por posse e consumo de marihuana e ainda, talvez, a maior tripe da sua vida, quando, após uma sessão de poesia concreta numa tertúlia em Kitsilano, deu uma queda de 7 metros que lhe provocou graves lesões cranianas, seguidas de paralisia dos membros, afasia e ataques epiléticos. Uma longa convalescença, depois de uma série de erros médicos, permitiu-lhe reencontrar a sua mobilidade e a reaprendizagem da sua língua materna. Uma experiência traumática, mas de redescoberta, que parecia já anunciada na sua atividade poética. Foi também com a violência traumática da palavra dilacerada que Bill Bisset enfrentou os desafios da vigília no Deserto Vermelho. Essa paisagem visionária percorrida pelos seus versos, neste disco invulgar e inóspito, mas onde a aridez e esterilidade desértica se transformam em fecunda imagem poética. O encantamento da sua voz, acompanhada pelos ritmos repetitivos das percussões, cria por vezes a sensação de escutarmos o registro sonoro de um cerimonial ameríndio, o qual gira à volta do seu transe linguístico. Experimentemo-lo ouvindo já de seguida as faixas To Awake in the Red Desert, Now According to Paragraph C, You Sing e finalmente Arbutus Gardens Apartments 6 PM.
They can't. cold and stolen. Raise you Fahrenheit today. Tell finger the yard is swollen. Away in the red desert. Somebody's front lawn. Mover, are you too blue to come in this yawning red desert? Oh, wig, 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 it's hot, the viewing. Awake in the red desert, awake ya. Wheels were tender more than yesterday. Gravel left in arms are laying just on the sand. Peaceful lichen, hot muscle, hair, touch, love. Sock hair, eyebrow, hair full of bells ringing. Sway in time to enter the sea garden of lasting treats me in the swollen suck kiss red juices over his entwined. Awake in the red desert, awake in the red desert, awake in the red desert, awake. You melting into the sun on time, melting itch hook, itchy tongue, linger over me, melting into sun, itchy hollow, 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 itchy hollow,
such a swanky moon,
melting line, white into, you can tell, can you know when I dream on time, of no pack,
some of those pictures begin. I murmuring loud to represent not ideas but sound. Your matches rejoice she, and who wouldn't with such events at first whole words? Like praise all him who blessings flow in abundance, and the very important step of delivery was about to be given flight. Grace to agreeing upon someone on varying symbol or sign. The one into the many invariably flowering into one. The one into the many invariably flowering into one use in the world. It is the foundation of the Greek, the sound of the in thin, and one or rather two for that of the ein in thine. The gaze of her eye upon the river, her song growing inside a baby 2,000 miles away. It may, however, be observed here that the vowels in ancient languages were sometimes written indiscriminately, that is, A for om, E for I, A for om, with a flash of his cape, the emerald tassel fully gleam. Loving it all, I mean joyfully metaphysical, still in the lead, with reality always running a close second. You have lead in your feet, dear reader, and a heart of gold, and its light gives off light for 2,009 million million light years into yourself, if you like. Vessel in the caddy, within feathers, we are all such many tiny babies on the surface of an earth that is always turning into not really even being here or there, as illustrated by the ancient Egyptian who represented eternity by then
a circle.
Story would amaze in the lights.
É então ao som de Bill B.C. que o laboratório químico se despede.
They sail right by me, the cars, and I'm alone on this highway. And the sky was a full of the glory.
As experiências regressam na próxima semana.
The coming dawn.
Como é habitual, quintas-feiras, entre as 8 e as 9 da noite, aqui nos 107.9 FM da Rádio Universidade de Coimbra. Entretanto, continuem sintonizados, já a seguir a síntese informativa.
same color, the sea.
Até para a semana e fiquem bem.
Swept clay. Many people grow, how many people grow, how many people grow. Walnuts and cactus by the road, walnuts and cactus by the road, leading them to stars, leading them to stars, leading them to stars.
Boa noite, são 21 horas e o Primeiro-Ministro está neste momento a começar a sua declaração ao país.